Olá, pessoas! Eu sou a Lu Coutinho do Lu Astral e eu estou aqui para entregar via podcast algumas previsões. Essa é a parte 1. Eu tinha planejado uma coisa diferente, mas acabou que eu dei uma desidratada ontem, não consegui fazer a live como eu havia me programado. E aí, quando eu comecei a assentar o conhecimento todo que a minha equipe pesquisou e tal, junto com algumas coisas que eu também tinha pesquisado, eu comecei a achar que ia ser uma live gigante e muito arriscado fazer ao vivo. Eu sou de peixes, né? Então eu ia correr com certeza o risco de me perder. Então eu achei melhor entregar esse conteúdo via podcast e fazer isso por partes. Por que por partes? Porque nós temos vários temas e eu não quero que vocês se confundam. Na jornada de Capricórnio, que vai acontecer no dia 8 de janeiro, nós vamos entregar esse conteúdo todo organizado para você fazer o seu planejamento estratégico de 2022. Então, se você é dessas pessoas que gostam de se orientar pelas estrelas, a minha sugestão é que você já se inscreva para a Jornada de Capricórnio, que vai acontecer pelo Zoom às 5 horas da tarde do dia 8 de janeiro. O link está na bio. Outro dia alguém me perguntou, Luana, o que que é link na bio? Gente, o Instagram ele tem um descritivo muito simples sobre o seu perfil. E ali a gente tem a possibilidade de colocar um link. E aí eu tenho o Linktree, que é um conjunto de links, né? E aí dentro do Linktree você pode encontrar um dos botões para inscrição de Capricórnio. Venho também trazer a boa notícia de que eu estou me organizando, eu e a minha equipe, para entregar muita coisa gratuita em 2022. Então, fiquem ligados nos nossos canais. Eu vou trazer muita coisa para o podcast. Hoje, eu já estou fazendo uma parceria com a Bruna. Para o céu da semana. Toda segunda-feira a gente entrega o céu de segunda a segunda, né? De segunda a domingo, na verdade. E tem sido muito legal, já tem umas 11 semanas que a gente está fazendo. Então, você que não estava ligado nisso, pode entrar em contato com essa força, com essa fonte, né? Então, a primeira parte das nossas previsões para 2022, eu gostaria de trazer imediatamente o fato principal. E o fato principal de 2022 é o encontro de Júpiter e Netuno no signo de Peixes. E isso é muito relevante para o mundo todo. Por quê? Porque Júpiter e Netuno regem peixes. Então, dentro desse encontro, a gente tem algo muito, muito especial. Júpiter tem a ver com expansão, Júpiter tem a ver com sorte, Júpiter tem a ver com estudos, Júpiter tem a ver com longas distâncias, viagens de longas distâncias, né? Netuno. Já Netuno tem a ver com espiritualidade, misticismo, também tem a ver com os excluídos, com toda a espécie de generosidade. Netuno vem trazer coisas que se espalham, né? Viagens marítimas, as questões hídricas, sanitárias, né? A difusão de doenças também acaba tendo a ver um pouco com Netuno, porque Netuno. Tudo em Netuno se espalha. Então, nós temos aí esse encontro bombástico, né? Esse encontro ele acontece Ele não acontece em peixes desde 1856. É um encontro que leva 166 anos para acontecer no signo de peixes, que é o domicílio. A gente fala domicílio para tudo que tá em casa. Então, como os dois regentes se encontraram em peixes a cada 166 anos, o momento desse encontro é agora. Ele vai acontecer precisamente para nós aqui no Brasil, às 10h22 da manhã do dia 12 de abril de 2022. No dia 7 de abril, a gente já vai estar sentindo a força desse trânsito, porque quando fica 1 grau distante, a gente já começa, a gente fala que em astrologuês entra na orbe do trânsito mais forte. Então, no dia 7 de abril, a gente já começa a sentir com força, né? Essa conjunção, ela fica exata no dia 12, na manhã do dia 12 de abril, e ela arrefece, ela diminui a intensidade no dia 17 de abril. Depois, lá na frente, quando Júpiter tiver retrógrado e Urano também, desculpa, Netuno também tiver retrógrado, eles vão se encontrar pela última vez mais próximos no dia 23 de novembro, quando finda a retrogradação de Júpiter. É o último contato que Júpiter faz, não vai ser exato, então nós temos uma repescagem, não necessariamente exata, em 23 de novembro, quando eles vão estar 5, 6 graus um do outro. Vai ser a aproximação máxima no ano, lá no dia 23 de novembro. Vamos voltar para o encontro Netuno e Júpiter em Peixes. Ele vai acontecer no grau 23, perto da estrela Marcabi, uma estrela fixa, conhecida como a Alfa do Pegasus. É uma estrela muito, muito bonita, né? Que tem a fama de trazer honra, riqueza, fortuna, coisas boas, né? Mas também ela traz a ameaça de golpe, tá? Perigos por choque, objetos pontiagudos e fogo. Então, ela traz coisas boas e também coisas perigosas. Quem se lembra da lenda do Pegasus, do Belerofonte, né, da ira de Zeus em relação à tentativa descarada de Belerofonte de acessar o Olimpo. Então, por conta dessa mitologia, também entra em consideração a ameaça por golpes, choques elétricos e mortes violentas. Então, a gente é aquilo, a gente não é, a gente se abre para receber o melhor e cuida para que o pior também não aconteça. Lembrando que o grau do encontro é o grau 23 de Peixes, e essa estrela fica no grau 23 de Peixes também. Quais são os quem vai ser afetado? Gente, todo mundo é afetado pelo encontro Júpiter-Netuno, porque estamos no mundo. Então, se tiver uma crise hídrica, se tiver uma questão grande acontecendo, todos vamos ser afetados. No plano pessoal, quem faz contato com peixes vai ser diretamente afetado na vida pessoal. Lembrando que eu não faço astrologia mundial, para isso eu deixo meus grandes mestres, né, que fazem, o Carlos Holanda, a Celisa, tem muita gente muito boa fazendo previsões mundiais. Não é a minha praia. Eu gostaria de trazer esses dados para vocês, mas eu gostaria de puxar para o individual, que é a minha pegada, que é onde eu me desenvolvo hoje na astrologia. Apesar de eu já ter feito a especialidade mundial, eu não trabalho com isso. Então, eu quero trazer um olhar individual para esse tema, né? Netuno e Júpiter no signo de Peixes, eles podem abrir o teu grau de percepção. Se você é uma pessoa que está ouvindo esse podcast, no mínimo, ou você faz parte do meu contexto de vida, ou você tem alguma questão espiritualista desenvolvida que faz com que você tenha interesse por esse tema. Então, esse recado é para você e esse encontro pode te fazer entrar em contato com seu eu superior, com o seu mestre, com a sua egrégora. Todos temos, né? A gente às vezes fala assim: ah, será que eu sou especial? Não, amor. Não é questão de ser especial, é questão de estar disponível. Então, no meio de um encontro desse, se você estiver disponível com seu canal energético limpo, pode ser que você seja tocado diretamente por esse encontro, mesmo que você não tenha o sol em peixes, mesmo que você não tenha esse encontro magnânimo sendo interceptado por angulação e por aspecto, o seu sol, o seu ascendente, a sua lua, né? Então, lembrando, Peixes faz oposição à Virgem. Então, a galera de Virgem, Sol, Lua, Ascendente, planetas pessoais, vai sentir um puxão de Peixes, né? Porque Virgem é pragmático, é metódico, é prático, né? É concreto, é eficiente. E Peixes é o oposto disso. Então, um encontro desse, em oposição ao seu Sol, à sua Lua, ao seu Ascendente, ao seu Marte, vai te deixar titubeante. E isso vai acontecer em abril e depois, não tão fortemente, no final de novembro. Então, se você está em Virgem, você pode questionar a sua lógica, você pode ver uma coisa que te toca tanto, que faz com que o seu pensamento racional se quebre e você se doe, se renda, assuma, né, a sua espiritualidade com mais força, né? Pode ser que você entre cético na história e que algo te toque profundamente. Se você tem Sol, Lua, Ascendente em Sagitário, você vai estar em quadratura em relação a esse aspecto. Se você tiver em Gêmeos, você vai estar em quadratura, um ângulo tenso. Você pode, alguma coisa ali pode te afetar. De uma forma tensa, pode te tirar do teu eixo, alguma coisa ali pode te causar uma perturbação que você demore para assentar o seu eixo de volta, né? Peixes é sonhador, peixes é diluído, então algo ali no meio do caminho pode te interceptar e te deixar fora de órbita por um tempo, porque vai ser um encontro muito forte. Lembrando que todos os signos de água, Câncer e Escorpião, também vão ser positivamente tocados, porque os signos do mesmo elemento fazem um trígono entre si. O trígono é um ângulo harmônico, é como se fosse uma continuidade daquela energia. Então, Câncer vai sentir e Escorpião vai sentir de uma forma fluida, como se fosse a continuação de algo, tá? Capricórnio e Touro, que são os signos que para Peixes faz um sextil, que é um ângulo de ajuda, podem receber um empurrãozinho desse trânsito. Qual é a minha dica preciosa para vocês? Limpem seus cristais, voltem a fazer aquela meditação. Se você saiu da yoga, é uma boa hora de você voltar para a yoga. Esteja alinhado com o seu propósito, porque em Peixes o que conta é essa devoção, é essa fé, é essa entrega num fluxo universal. Todos nós estamos aqui, nós somos um. E essa ideia de unidade, quando instalada no seu ser, faz com que você se renda a um blueprint maior na vida, né? Então, você é capaz de não se identificar, de simplesmente estar ali como um todo. Então, se você tiver com o seu canal limpo, e aí tem mil técnicas, né? O Instagram tá aí com mil formas de te entregar coisas que podem te ajudar nesse caminho de autoconhecimento, nesse caminho de espiritualidade, nesse caminho de reforma íntima para expansão da consciência. A gente tem 3 mil gurus. A gente só precisa, 3 mil é bobagem, né? Tem muito mais que isso. Mas o que eu quero dizer é, tem muita gente boa. Cola com aquela pessoa que entrega um conteúdo que toca o seu coração, né? Mas não perca a sua capacidade crítica, porque há peixes também associado ao fanatismo. Então, também cuidado com essa coisa cega de seguir uma linha, uma pessoa cegamente, né? Eu falo, pega aquela receita que ele está dando e coloca o seu borogodó, coloca a sua especialidade ali, né? Vai fazer um ritual que foi indicado para você, não segue como se fosse a receita de bolo, mexe um pouco na dinâmica, coloca algo teu ali, né? Mas é um momento bom para você estar integrado. É um momento bom para você estar em contato com essa espiritualidade, com o seu propósito, né? Peixes não é um signo encarnado, é um signo de água mutável, é um signo de fluxo, é um signo emocional dramático, às vezes até Marte, né? Tem muito drama em peixes. Então, assim, você pode se ver envolvido num grande drama nesse período, né? Principalmente se você tiver. Eu tenho bastante coisa em Sagitário, apesar de. Eu tenho sol em peixes, né? Mas eu tenho bastante coisa em Sagitário, em quadratura com meu sol, inclusive. Então, ali pode acontecer um monte de drama, um monte de coisas confusas, porque em peixes tudo fica meio nublado, você não consegue perceber o que que é uma coisa, o que que é a outra, os limites são confusos, né? Cuidado com fofoca, cuidado com histórias. Né? Não pega a primeira versão que você escuta e toma como verdade, né? Sente no seu coração, se conecta com o seu sentimento, independente desse encontro trazer riquezas ou destruição, como no caso do Belerofonte, né? Da estrela que está associada a esse grau de peixe. Então, a minha dica para você é que você esteja em contato com algo superior. Tá? Independente se o nome para você é Deus, é Alá, é Jeová, é Jesus Cristo, é Buda, sabe? É unicórnio dourado. Não importa. Aqui é onde tudo se encontra. Aqui é esse algo superior que nos move, é essa coisa divina que a gente tem, né? Nós somos deuses para as nossas células. Nós temos 300 trilhões de células e a gente que comanda os nossos pensamentos, o que a gente se alimenta, do que a gente se alimenta. Então é também um ótimo momento para você se apropriar daquela partícula divina que você tem, né? Que está ligada ao todo, que está ligada a essa inteligência, a essa caixa, essa rede maior. Então, todos os esforços que você fizer nessa direção de se abrir, e aí. Tem várias meditações bacanas, você pode posicionar as pedras no seu terceiro olho, no chakra laríngeo, né? No vishuda, na sua garganta. Você pode pegar a meditação do teu colega, fazer, se funciona com você, se não funciona, faz a sua própria. Mas é um momento de contato, tá? É um momento de contato. Algumas informações interessantes, né? Netuno e Júpiter, eles se encontraram pela última vez em Aquário em dezembro de 2009, se encontraram em 97, e olha que interessante, foi o ano da clonagem da Dolly, né? Elas se encontraram em Capricórnio, e Saturno, que rege Capricórnio, estava em Áries. Que é o signo da ovelha, literalmente. Eu achei interessantíssimo esse fato. Se encontraram também em 84, a época dos diretas já, um monte de fatos interessantes. Se encontraram em 71, quando foi a Disney, né? Os parques, o primeiro parque da Disney, e Netuno tem tudo a ver com isso, né? Com coisas mágicas, né? A magia está no ar, totalmente ligado a isso. Se encontraram e se encontraram em peixes, né? Esses outros encontros foram em outros signos. Em peixes, que é a regência dele, a última vez foi em 1856. O grande movimento do blues e a música está muito associada a Netuno, a peixes, né? Aconteceu em 1856. Em 1856, também foi a grande crise sanitária ligada à cólera, né? A cólera se espalhou naquele ano, gerando uma grande crise sanitária e o nascimento do querido pai da psicologia, né? Um dos grandes ícones da psicologia, o senhor Sigmund Freud, nascia naquele ano do encontro de Júpiter com Netuno, né? Não é à toa que o símbolo tridente, né, é o símbolo de Netuno e é o símbolo da psicologia também, né? E a psicanálise, ela está ali bastante profunda e bastante profundamente exemplificada por esse ícone, esse ás que foi o Freud. Então, é o momento da gente olhar para essas questões que não são tão capitalistas, sabe? A arte, o melhor refúgio aqui para essa conjunção é a arte. Então, se você tocava lá seu instrumento, você não toca mais, é uma excelente hora de você retomar o contato com a sua parte lúdica. Se você escreveu, não escreve mais, é um excelente momento de você voltar a escrever. Por quê? Porque a imaginação está solta. Aqui é a hora de você imaginar, de você criar, de você estar perto de coisas que realmente te maravilham, de coisas que estão além, né, de pagar boleto, coisas que são prazerosas, mas que te maravilham. Sabe aquela coisa, aquelas comidas que te fazem assim, que delícia, que você chega a fechar os olhos assim? Isso é Netuno, isso é peixes, isso é um encantamento, né? Então, é um momento muito especial. Estudos psicodélicos também podem ter um avanço muito grande. A gente já tem visto, né, psicodélicos, o canabidiol, né, fazendo, voltando a ser estudado, a psilocibina, principalmente, né, e o CBD, grandes doenças ligadas ao cérebro, às doenças mentais, tendo grandes avanços percebidos pelo uso de psicodélicos. E isso, como está muito ligado ao signo de peixes, também a gente pode experimentar um grande, grande, enorme avanço desses estudos, né, com questões importantes para essa crise, porque a pandemia, né, deixou todo mundo mais ansioso, mais deprimido. A gente tem aí um grande alargamento dessas doenças, novas drogas podem surgir no sentido de trazer uma cura para essas doenças que nos assolaram nesse período, principalmente, não são doenças novas, mas que podem ganhar novos olhares, tá? Tudo aqui se espalha com muita facilidade, desde fofoca até coisas que viralizam. Então, é um momento em que qualquer coisa pode tomar uma proporção fora de esquadro. Então, precisa ter cuidado? Claro que precisa ter cuidado, principalmente com a imunidade, porque Netuno rege a imunidade, Júpiter, entre outros, rege o fígado. Então, temos que tomar cuidado com os excessos. Aqui, a percepção do limite fica turva. Então, para todo mundo que está sendo afetado, principalmente para a galera de Virgem, Sagitário e Gêmeos, precisa tomar um pouquinho de cuidado em relação ao limite, Por quê? Porque estão fazendo ângulos tensos. Se tiver perto do grau 23, então, aí é que tem que tomar um grau maior de cuidado em relação essa coisa que se espalha relacionado a Netuno e Júpiter. Eu sou de peixes, né? Eu tenho sol em peixes. E eu estou muito animada com esse encontro. Parte do meu planejamento estratégico de 2022, ele está pautado nesse encontro, porque me afeta muito diretamente. Eu sou muito grata de estar viva na época desse encontro e de poder ter essa ferramenta instalada no meu aplicativo original e conseguir fazer uma leitura de observação. Vou entregar muito. Quero estar muito perto de vocês, em várias mídias, em vários tipos de evento, presencial, online, eventos de meditação, eventos de encontros. Muita gente não sabe, né, que eu sou economista, então eu tenho cada vez mais integrado as minhas ferramentas práticas que vieram da economia, da época que eu fui executiva, da época que eu trabalhei em grandes empresas, dentro de grandes estruturas. A IBM foi uma mãe para mim em termos de processo, procedimento, entendimento, né, de execução de tarefa, né, me moldou bastante. A Vale também, eu tive a oportunidade de viajar pelos projetos que a Vale construiu para realizar várias coisas. Então, toda essa minha experiência prática se mistura com essa minha experiência mística, e em 2022 a gente tem muita novidade aqui no Lua Astral. Eu estou mexendo na minha agenda para poder estar mais livre para o coletivo. Eu tenho peixes na casa de coletivo, na casa de grupos, então fica aqui o meu compromisso com vocês de estar mais perto e de poder dar um respaldo do meu lugarzinho para esse movimento planetário tão forte, tão bonito e tão marcante para a nossa geração. Então, aqui eu deixo vocês com a nossa primeira parte das previsões. Eu vou fazer outras partes para poder endereçar outros temas, mas o tema principal de 2022 é esse encontro. Então, guarda isso no seu coração e fica ligado no nosso canal, no nosso Instagram, no nosso podcast, porque vem aí muita coisa boa para você. Fique com Deus e até a parte 2.